Alô, alô, amigas e amigos que acompanham o Discoteca Básica. Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio da terceira temporada do seu podcast de música favorito. Eu sou o Ricardo Alexandre, começando mais um programa a respeito de um dos grandes álbuns da história da música. Mais uma defesa do velho e bom hábito de ouvir um disco do início ao fim, entendendo todo o contexto em torno do que sai das caixas de som, imersos naquele outro mundo que só a música pode criar. Uma artista sozinha no palco com seu violão, hipnotizando a plateia. Uma garota liderando sua banda de rock pesado. Um pé na praia, outro no asfalto, o coração no agreste, a cabeça no espaço sideral. A música pode te levar para toda parte, desde que você saiba como usar as ferramentas certas. O que a Music Dot acredita é que você não precisa ser um virtuoso no seu instrumento, nem ter nascido com uma voz privilegiada para transar um som da pesada. É preciso praticar. E a Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade, feita para você estudar no seu ritmo, onde você estiver. Com um único plano, você tem acesso aos mais de 300 cursos. Por exemplo, canto lírico, canto iniciante, backing vocal, segunda voz, guitarra jazz, violão erudito, enfim. Você monta o seu currículo e não deixa nenhuma dúvida para trás. E a boa notícia nesta semana de Black Friday é que o nosso link está oferecendo 20% de desconto para quem se matricular do dia 22 até o dia 28 de novembro. Ó, uma dica, hein? O desconto vai ser esse durante toda a semana. Então, não precisa esperar até sexta-feira. O mesmo desconto de 20% vale até as 23h59 de domingo, dia 28. E depois, acabou, chorare. Então aproveita musicdot.com.br/promoção/discoteca básica. Você já deve ter ouvido falar do disco desta semana, porque ele teria sido o famoso primeiro álbum duplo ao vivo brasileiro, né? O que você vai ver hoje não é verdade. Mas o disco de hoje é sim um marco, mas por motivos muito reais. É a trilha sonora do movimento hippie à moda brasileira, o tal desbunde, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguiu dialogar muito bem com quem estava fora daquele tempo e espaço. Tanto que na eleição da revista Rolling Stone brasileira, ele foi considerado o 20º maior álbum nacional de todos os tempos. Na eleição da revista MTV, ficou com o número 27. E entrou na seção Discoteca Básica da revista Biz, no ano de 1996, bem quando ele estava sendo descoberto por uma nova geração de fãs. E quem está comigo hoje na missão de contar a história do primeiro álbum ao vivo a aparecer aqui no programa é a apresentadora do programa Som a Pino, todo dia ao meio-dia, na Eldorado FM de São Paulo. Ela também apresenta o Cultura Livre na TV Cultura aos sábados às 18 horas. E também está na Podosfera com o podcast Nós, ao lado de Sara Oliveira. É uma das grandes fuçadoras e incentivadoras da música brasileira feita em todas as épocas. Mas assim, com uma mão privilegiada para a música de hoje e de amanhã. O nome dela é Roberta Martinelli. Nós vamos falar sobre um disco mitológico que registra um show ainda mais mitológico, de mesmo nome. Um disco gravado em outubro e lançado em novembro de 1971, olha aí, mais um cinquentão, pelo selo Philips da Phonogram. Embora tenha ficado conhecido como Fatal, Eu já começo dizendo que o nome do disco dessa semana é Gal a Todo Vapor. Em meados de 1969, Caetano Veloso tinha acabado de lançar o seu famoso disco branco, com Irene e Não Identificado. Gil estava nas rádios brasileiras com o super hit Aquele Abraço, mas nenhum nem outro estavam no país. Eles estavam em Portugal, num programa da RTP, a rádio e televisão portuguesa, quando o apresentador vira para eles e pergunta se a música que eles faziam naquele momento poderia ser chamada de tropicalismo. A resposta de Caetano é muito assertiva. Ele diz, abre aspas, "Não, eu acho que não, porque o nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe. E o tropicalismo não existe mais como um movimento. Ele frutificou. O que nós tentamos fazer chamou a atenção dos outros compositores novos brasileiros. Eles foram, de uma certa maneira, e modéstia à parte, influenciados pelas nossas ideias, mas nós já não estamos no Brasil e já não há mais o tropicalismo como um movimento. De modo que o que a gente faz hoje é irresponsável com relação ao movimento tropicalista." Fecha aspas. Dali, Gil e Caetano seguiriam para Londres, onde viveriam pelos próximos dois anos e meio. Eles haviam sido presos pela polícia política do regime militar brasileiro alguns dias depois de promulgado o Ato Institucional número 5. E a prisão de dois artistas de música pop foi um símbolo do início do período mais arbitrário e cruel da nossa ditadura. Depois da prisão e antes do exílio, Gil e Caetano ficaram mantidos em Salvador, proibidos de se apresentarem publicamente. Foi de lá que acompanharam, ali meio à distância, o primeiro LP de Gal Costa chegar às lojas. Aquele álbum cristalizava a transição da cantora Maria da Graça, discípula tardia de João Gilberto, em Gal Costa, o rosto mais pop e com um potencial comercial de toda a Tropicália. O elo entre a música do interior baiano e o espaço sideral, entre Luiz Gonzaga, Roberto e Erasmo, Jorge Ben, a Turma da Pesada e a Vanguarda, entre as revistas de celebridade e a esquerda festiva. Aquele era o disco de Divino Maravilhoso, a música que Gal havia defendido no Festival da Record de 1968. Dizem que foi assistindo a Gal com seu cabelo Black Power e bata ultra hippie que Chico se inspirou para compor Essa Moça Tá Diferente, sobre uma certa garota que havia se ultramodernizado e estava agora para lá de para frente, passando os tradicionalistas para trás.
Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos.
Quando o primeiro LP de Gal Costa saiu, em janeiro de 1969, Caetano e Gil estavam presos. Quando o segundo LP saiu, também em 1969, eles já estavam exilados. E Guilherme Araújo, empresário e estrategista do time tropicalista, estava em Londres com eles. Gal então passou a ser empresariada por Paulinho Lima. E esse segundo LP dela era simplesmente chamado Gal, aquele com a capa psicodélica esquisitona e com sucessos como Cinema Olímpia e Meu Nome é Gal. É um disco que funciona como um atestado de vitalidade das ideias tropicalistas por todos os critérios. Um disco produzido por Manuel Barimbem, com arranjos de Rogério Duprá, texto no encarte de Caetano Veloso, repertório com músicas de Jorge Ben, Gil, Caetano e do jovem carioca que havia sido a sensação do Festival Internacional daquele ano, Jardes Macalé, um dos mais vigorosos sinais da continuidade da influência tropicalista. Quem acompanhou Macalé nesse festival, por sinal, foi o grupo Os Brasões, que havia acompanhado Gal na sua temporada no Teatro de Arena, em São Paulo, e também na Sucata, no Rio, no primeiro semestre daquele ano. Gal, o LP, saiu em dezembro de 1969. Ali, a música se adensa, as peças vão se deslocando e se encaixando em novos lugares. Mas de fato é em 1970 que o desenho completo se forma. Gal gravou um single no primeiro semestre com London London, música de Caetano, e Mini Mistério, de Gilberto Gil. E logo depois viajou para Londres para rever os amigos, os mentores. Foi com eles ao festival da Ilha de Wight, onde assistiu a Jimi Hendrix e a Miles Davis. E voltou adepta da macrobiótica, ainda mais magra e sexy, 26 anos, carregando enormes amplificadores Marshall e anunciando mudanças, algumas geográficas mesmo, como para o apartamento em Ipanema, que ela comprou do ator Paulo Autran. O terceiro LP da cantora, Legal, saiu no finzinho do ano e é o disco da capa de Hélio Oiticica, o disco que troca as orquestrações tropicalistas de Rogério Duprá por soluções de banda, guitarra, baixo e bateria, com arranjos de base de Lani Gordon e Jardes Macalé. Ao lado desses dois, Gal estreia como compositora na música Love, Try and Die. Toda a geleia geral ainda está lá, mas absolutamente roqueira, psicodélica, Janis Jopliniana, sensual. É desse disco a música Hotel das Estrelas, composta por Macalé, um momento absolutamente novo daquela mesma trilha.
Mas tem os olhos tranquilos de quem sabe seu preço. Essa medalha de prata.
Eu acho que o que acontece é que a Tropicália vinha muito forte, né, e mudando o jeito de pensar a música brasileira e o jeito de executar a música brasileira. E esses caras que organizavam o movimento mais fortemente, né, os que estavam na linha de frente, era Gil e Caetano, e que em 71 estavam exilados. Então, restou, eu acho, no Brasil, a Gal como sendo a porta-voz desse movimento. Então, eu acho que é esse o desenho que faz, assim. É uma época de repressão absoluta no Brasil, muito forte, ditadura, muitos cantores e muitos artistas exilados. E a Gal permanece no Brasil como porta-voz dessa turma, né? E como porta-voz desse movimento, junto com os parceiros que restam, né? Junto com o Ali, com o Jardes, com o Lani, vão pro Fatal. Então, acho que esse é o caminho percorrido pela Gal.
Essa foi Roberta Martinelli falando do caminho percorrido por Gal Costa entre a moça de Baby e a moça do LP Legal, que entrou na década de 1970. Ou então, em outras palavras, né, as palavras de uma crítica anônima publicada no jornal O Globo, a diferença entre a Gal de Hotel das Estrelas e, abre aspas, aquela moça bem comportada e de voz calma que defendeu a música Dada Maria num festival de São Paulo. Segue o texto. A imagem atual de Gal Costa é a de uma figura hippie de muitos gestos e muitos gritos, que passou a interpretar apenas as canções mais pops e tropicalistas de seus amigos. Gal decidiu abandonar o som tradicional em favor de novas expressões que, para muitos, chegam ao exagero, à histeria ou à apelação. Bom, é exatamente essa a Gal do nosso episódio de hoje. A soul music ultra hippie, ponha um arco-íris na sua moringa, procure nos seus sistemas de streaming favoritos, a gente recomenda, música do pernambucano Paulo Diniz, foi um dos grandes sucessos de 1970. Nessa música, Paulo Diniz fala dos focos de esperança, focos de luz, no meio da escuridão do Brasil dos militares. Praia de Ipanema, o sorriso de Wilson Simonal, a rua Montenegro, o ator Hugo Leão de Castro, vulgo Hugo Bidet, e também, como ele cita, a moça Gal. Veja só, essa música era o lado B de outro super hit daquele ano, Quero Voltar para Bahia, a música que falava de Caetano no exílio. Ou seja, de um lado do compacto, o Brasil esmagado pelos militares. Do outro, o Brasil que brilhava apesar dos militares. Gal Costa era um dos grandes símbolos desse segundo país. No ano de 1971, surgiu mais um ícone de resistência pacífica dessa utopia ipanemense. O Pier de Ipanema, um monstrengo erguido a partir do posto 9, construído para suportar a tubulação de esgoto que lançava dejetos dos bairros ricos da Zona Sul direto no Oceano Atlântico. A areia removida na construção do pier fez com que as ondas crescessem, o que acabou atraindo o pessoal do surf, o pessoal mais bonito e bronzeado, para pegar ondas que hoje são verdadeiras lendas do esporte no Rio de Janeiro. Além disso, a areia mexida criou dunas que formavam uma espécie de barreira capaz de esconder dos passantes das calçadas e das ruas o que essa rapaziada bonita e bronzeada estava fazendo ali na praia. Se as ondas atraíram surfistas e cocotas, a privacidade acabou atraindo músicos, atrizes, atores, maconheiros e o pessoal chegado em psicoativos diversos. Gal Costa e Jardes Macalé foram dois dos desbravadores das Dunas do Barato, como ficaram conhecidas. Barato, você já entendeu, né? Era o barato das drogas. Mas não tinha pouca gente que preferia se referir a elas como as Dunas da Gal. Afinal, Gal era uma das maiores artistas do seu tempo, era a musa de meninos e meninas, era vizinha e frequentadora daquelas areias psicodélicas. No vocabulário da moçada do Pier, vapor era o vendedor de maconha. Quando o poeta baiano Wally Salomão apareceu em Ipanema, depois de ter sido preso e torturado em São Paulo por causa de um cigarro de maconha, Jardes Macalé musicou um poema de Wally a respeito de inadequação e exílio. E eles deram à nova música o nome de Vapor Barato. Gal gravou a canção num arranjo cheio de guitarras percussivas inspiradas em Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, e lançou a música em um EP em agosto de 1971.
Assim, estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. É eu preciso. A minha grande, a minha pequena, a minha grande obsessão. Oh, minha.
Nesse mesmo disco, Gal gravou uma canção de Roberto Carlos, lançada por ele 2 anos antes. Uma música que ela reinventaria a sua imagem e semelhança e que se tornaria um ponto alto dos seus próximos shows. No EP, quem acompanha Gal é o grupo Som Imaginário e a música é Sua Estupidez.
Meu bem. Uma vez só, quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo.
Outro verbo do léxico do Pier era desbundar, ato ou efeito de tropicalizar o turn-in, tune-in, drop-out do movimento hippie americano. Só que transportado para um país embaixo de ditadura, né? Desprezando tanto o engajamento da esquerda política quanto a caretice da direita conservadora. Tipo assim, se os 7 de Chicago andassem tomando um shopping em algum bar da Montenegro, saberiam que a verdadeira revolução era interna, mental, espiritual, revolução de costumes, sexual, alimentar. Era uma mistura perfeita entre alienação política e a sagacidade necessária para driblar a censura e a polícia política da época. O Pier de Ipanema era a Meca para onde peregrinavam os desbundados de todo o Brasil em busca de sua revolução sensorial. Os novos baianos, o cineasta Glauber Rocha, o surfista Petit, né, o menino do Rio, George Maltner, o Ali Sailor Moon, como ele assinava na época, e muitos outros músicos, artistas plásticos, poetas, jornalistas, fotógrafos e artistas e desocupados de diversas inclinações. Foi nesse momento que Paulinho Lima decidiu montar um show feito por gente do Pier para ser assistido por gente do Pier, um show no Teatro Teresa Raquel, em Copacabana. O show levaria o bandeiroso título de Gal a todo vapor. Seria uma temporada anunciada de apenas 10 dias corridos, com apresentações todas as noites, a partir do feriadão de 12 de outubro de 1971. Minha segunda pergunta para Roberta foi a respeito desse que se tornou um dos mais lendários shows da história da cultura pop brasileira. E ao mesmo tempo, o ponto alto, e de certa forma o canto do cisne, né, da fase tropicalista ou pós-tropicalista de Gal Costa. Eu perguntei para a Roberta o que é que fez desse show algo tão especial e o que, que ele significava no contexto em que foi montado em outubro de 1971. Ouve só a resposta dela.
Eu acho que esse show vem muito num momento de repressão e num momento político muito crítico do Brasil. Então, eu acho que a Gal representa muito uma contracultura, uma liberdade, um desbunde, uma vontade política de mudança. Muitos amigos exilados, como eu já disse na primeira resposta, né? Então, eu acho que essa é a Gal que sobe no palco. Uma Gal roqueira, psicodélica, sensual, é uma Gal potente, é uma Gal transformadora. Ela representa, acho que muito, a juventude de um país numa época de repressão.
Opa, opa, queria aproveitar esse respiro entre blocos do Discoteca Básica para dar uma notícia muito legal. No próximo dia 25, estreia no Disney Plus The Beatles Get Back. É a série documental original que o diretor Peter Jackson preparou a partir de 60 horas de filmagens nunca vistas e 150 horas de áudios inéditos, com os Beatles no início de 1969 compondo e ensaiando para o que seria a volta deles aos palcos. Esse é um projeto que todo mundo que ama música espera há alguns anos. Aliás, para falar a verdade, o mundo espera faz 50 anos. Bom, tudo isso você que curte música já deve saber e já deve estar roendo as unhas de ansiedade, né? O que você ainda não sabe é que nós aqui do Discoteca Básica preparamos um episódio extra para tratar desse assunto com a maior atenção do mundo. O longo e tortuoso caminho até The Beatles Get Back é o nome do programa que eu e o Guga Mafra aprontamos para que você entenda cada detalhe dessa história, para poder aproveitar ao máximo tanto a série documental original quanto o álbum Let It Be, de 1970. Esse episódio extra vai ao ar nesta semana e é um oferecimento do Disney Plus produzido pela equipe do Discoteca Básica. Até lá! Em vez de chamar uma banda para acompanhá-la, como já havia feito com os Brasões, com a Bolha ou então com o Som Imaginário, Gal entregou a direção musical do seu novo show para Lani Gordon. Gal diz que Lani era, abre aspas, o maior guitarrista brasileiro daquele momento, versátil e com muita influência de Jimi Hendrix. Alexander Gordon nasceu em Xangai, na China. Tinha 20 anos e era filho de imigrantes, ou pai russo e mãe polonesa. Embora o seu grande ídolo fosse Wes Montgomery, ele começou tocando Ye 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 em gravações de artistas como Eduardo Araújo e dali foi tocar na noite. Mas foi no tropicalismo que o seu talento e sua polivalência encontraram sentido e floresceram. Lani foi o guitarrista dos três primeiros álbuns de Gal Costa, sendo que ele fez também a direção musical do terceiro. Tocou nos álbuns de Gil e Caetano de 1969, no projeto Build Up de Rita Lee e no Carlos Erasmo daquele mesmo ano de 1971. Seu nome é citado na parte declamada de Meu Nome é Gal, confere lá. Ele era um reinventor da guitarra elétrica no Brasil de estatura tão grande, se não maior, que a de Sérgio Dias dos Mutantes. Para o show Gal a Todo Vapor, Lani montou um super power trio com Jorginho Gomes, ex-integrante do grupo de acid rock baiano Os Leifes na bateria, e o baixista Novelli, que também fazia parte do grupo A Tribo. Além deles, a banda tinha Gal tocando violão e tinha também o percussionista Baixinho, que tocava com o Jorginho nos Novos Baianos. Segundo uma crítica super mal-humorada do jornal O Globo, Lani era a estrela da banda, abre aspas, embora prejudicado por uma tendência para o malabarismo inconsequente. O empresário Paulinho Lima começou as conversas com o poeta Duda Machado a respeito da direção do show, mas quem assumiu mesmo a direção foi outro poeta também baiano, também da turma do Pier, o Ali Salomão. A palavra fatal, separada por sílabas, que o cenógrafo Luciano Figueiredo plotou em uma das laterais do palco, aliás, veio do título de um capítulo de um livro de Wally, o livro Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço. O livro, aliás, que ele havia escrito na prisão em São Paulo. Se de um lado havia a palavra fatal, do outro lado do palco havia a palavra violeto. Assim, faltando o N mesmo, como naquela obra fatal e violento de Wally. E pronto, essa era basicamente toda a ambientação do show, como se dizia na época. Gal entrava no palco com muita pele à mostra, plena do seu papel de sex symbol, com um top mínimo e uma saia meio indiana de cintura desafiadoramente baixa, com colares, miçangas e lantejoulas. Paulinho Lima conseguiu poltronas de um cinema desativado e a TV Tupi cedeu refletores. Como a produção era mínima e as sessões diárias, os ingressos chegaram a um preço tão baixo que era comum que os bichos grilos abordassem os carros pelos faróis da Zona Sul, ali a caminho do teatro, vindo da praia, para esmolar dinheiro para comprar as entradas. Gal a todo vapor começava ali na penumbra, com Gal cantando como se estivesse num luau na praia, só ela, voz e violão, sentada num banquinho indígena. Bom, para falar a verdade, o roteiro abria mesmo ainda mais radical, com a voz de Gal Costa vinda de fora da cena, a capela, com ela sexualizando totalmente uma canção folclórica chamada Fruta Gogoia.
Eu sou uma fruta gogoia, eu sou uma moça, eu sou calunga de louça, eu sou uma joia, eu sou a chuva que moia, que refresca bem, eu sou o balanço do trem, carreira de Troia.
Gogoia, pra quem não sabe, é a melancia da praia. Bom, daí você tira as suas próprias conclusões. Fruta Gogoia funciona como uma vinheta que emenda em Charles Anjo 45, de Jorge Ben, que funcionava também como uma vinheta que, por sua vez, iria desaguar em Como 2 e 2, a música que Caetano havia enviado, tarde demais, né, para entrar no disco de Roberto Carlos de 1970.
Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como 2 e 2 são 5.
Hoje parece claro, né, que a combinação de natureza e sexo de Fruta Gogoia com a marginalidade de Charles Anjo 45, com o pessimismo dolorido de Como 2 e 2, era um mapa ali perfeito, né, do Brasil de 1971. Na época, provavelmente, o público ainda sujo da areia da praia e com a cabeça cheia de maconha e elixir paregórico, só percebia mesmo as enormes fendas que se formavam no vestido de Gal toda vez que ela mexia as pernas acompanhando o ritmo do que tocava no violão. Aliás, a tensão sexual era tão evidente e famosa que Gal se lembra de receber notícias de gente se masturbando durante o show. E olha que ela não contou isso com ar de escandalizada, não. O roteiro original de Gal a todo vapor era dividido entre uma metade acústica, só com Gal e seu violão, e uma segunda parte elétrica. No set acústico, Gal reinventava Sua Estupidez, a música que ela havia acabado de lançar, e também Falsa Baiana, música do seu último LP de estúdio. A nova versão de Gal para essa música aproximava a cantora da sua referência primeira, João Gilberto, como se ela estivesse ali recosturando a tradição e a revolução, o passado, presente e futuro da música brasileira.
Baiana que entra no samba e só fica parada. O samba não mexe, um balão não anda. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó na escadeira. Deixando a moçada com água na boca.
Agora, o detalhe fantástico e quase anedótico, né? É que o próprio João Gilberto assistiu a uma das noites de Gal a Todo Vapor. No final do show, Gal perguntou ao seu ídolo, seu mestre, qual das metades do show ele havia gostado mais, se a acústica ou a segunda, hard rockeira. João não fez muita cerimônia não para responder. Gal, a segunda. Bom, Lani, Novelli, Jorginho e Baixinho se juntavam a Gal ao longo da música Vapor Barato, o hit mais recente da cantora, que no show aparecia numa versão desconstruída e reconstruída num arranjo que, para muitos, é imbatível. E a partir daquele ponto, com a banda no palco, o show Gal a Todo Vapor virava, como se dizia na época, lenha pura.
Oh, minha honey, honey baby. Oh, baby, 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 honey baby, baby. Honey, honey, honey baby. Ah, 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 ah. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você.
Antes de a gente voltar pros palcos com Gal Costa, eu quero recomendar dois títulos do catálogo da Storytel, uma das patrocinadoras desta terceira temporada do Discoteca Básica. A Storytel é a casa do audiobook na internet. E você que curte podcasts, certamente vai curtir audiobooks. Afinal, você pode ouvir a qualquer hora, seja andando de bicicleta ou na beira da praia. A nossa primeira indicação é Novos Baianos, a história do grupo que mudou a MPB, escrito por Luiz Galvão e narrado pela Vanessa Augusta. O livro conta de forma engraçada, emocionante e reveladora a história daquele que é um dos principais grupos do pop brasileiro e que é tão relacionado ao episódio de hoje. A segunda dica é um e-book, sim, porque a Storytel também tem muitos e-books em seu catálogo. É Discobiografia Mutante, álbuns que revolucionaram a música brasileira, da jornalista Cris Fuscaldo. O e-book é uma viagem pela espetacular obra dos Mutantes, com informações sobre turnês, aparições polêmicas em programas de TV, os aspectos mais técnicos das gravações e, claro, os álbuns da banda. Bacana, né? Então vai lá na Storytel que você vai descobrir essas e muitas outras maravilhas. No nosso link você tem 30 dias grátis para experimentar storytel.tel/discotecabásica. A segunda parte do show, a parte elétrica, era dominada por novos nomes que faziam a cabeça de Gal e do público do Pier. A música Deu um Rolê, por exemplo, era do repertório dos Novos Baianos, um quarteto de acid rock naquela fase em pleno processo de mutação em direção a um som mais acústico e brasileiro. Os Novos Baianos, aliás, se apresentavam acompanhados dos Leifs, a banda dos irmãos Jorginho e Pepeu Gomes. E com eles haviam acabado de lançar um EP que incluía a música Dê um Rolê. Os Novos Baianos estavam tão próximos do show Gal a Todo Vapor que mereceram uma foto na capa interna do disco, sem grandes motivos além dos afetivos. Em alguns shows em que Lani não pôde comparecer, ele foi substituído por Pepeu, exatamente pelo fato de que ele conhecia tão bem os arranjos que dispensava ensaios. Na gravação de Dê um Rolê, por sinal, a gravação que entrou no álbum, quem toca guitarra é Pepeu Gomes. Durante a temporada, Gal também cantava Tinindo Trincando, uma música do repertório dos shows dos Novos Baianos, que acabou ficando de fora do registro em vinil do Gal a Todo Vapor. E essa música só seria gravada pelos próprios Novos Baianos em seu clássico álbum de 1972, Acabou Chorare. Mas o grande destaque do repertório, o grande lançamento de Gal no show, é a música Pérola Negra, de um jovem soulman do Morro do Estácio, chamado Luiz Melodia, um cara que estava arriscando uma carreira como cantor e compositor. O Ali sugeriu que Melodia mostrasse para Gal sua música My Black, uma balada pesada e quase antirromântica que ele havia composto aos 18 anos. Gal adorou e, por sugestão de Wally, Melodia trocou o nome da música para Pérola Negra, uma música que ganharia sua primeira gravação justamente em Gal a Todo Vapor. Gal gostava tanto de Luiz Melodia que chegou a incluir uma segunda composição dele no show, a música Congênito, mas essa acabou não entrando no LP ao vivo. Uma outra presença forte no show, claro, era Jardes Macalé. Além de Vapor Barato e Hotel das Estrelas, que Gal já havia gravado em estúdio, ela lançou no show uma nova parceria entre Macalé e Wally, o blues super elétrico Mal Secreto.
Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto do espelho, minha alma chora. Vejo o Rio de Janeiro, vejo o Rio de Janeiro.
E aí vem a parte desbunde, né? Vem a parte o que queremos pro futuro, que vem o Chuva, Suor e Cerveja e Luz do Sol. Eu quero ver de novo a Luz do Sol. Então, eu acho que esse repertório do disco da Gal e esse repertório do show é um repertório muito forte, muito simbólico do momento em que está passando. Hoje em dia, eu vejo muita gente falando... quando alguém lança um disco, fala, putz, esse disco não tem nada a ver com as coisas que a gente está vivendo, em que país que essa pessoa mora. É engraçado, né? Eu acho que a gente está num período tão... Nada engraçado, né? Mas um período tão f***ido do país que... Eu não sei se a arte vai conseguir reverberar isso imediatamente, sabe? Eu acho que leva um tempo para que isso aconteça. E eu acho que esse disco e esse show é um pouco um exemplo disso. Aqui é 71, né? O AI-5 foi em 68. Levou-se um tempo. Leva-se mais tempo, né? E esse disco, que faz já 50 anos esse ano, num momento muito em que ele faz muito sentido pra gente, novamente, infelizmente, né?
Não se esqueça de mim, não se perca de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, não perder a cabeça. Não saia do meu lado, se o meu terreno amanhã, vamos embora, ladeira abaixo. A chuva, ajuda a gente se vê.
Essa aqui é Chuva, Suor e Cerveja, de Caetano Veloso, música desse bloco O Brasil que Queremos, que Roberta citou. Essa música, na capa do álbum, está acreditada como Não Se Esqueça de Mim, mas o nome definitivo dela é Chuva, Suor e Cerveja. A temporada inicial de Gal a Todo Vapor foi prolongada, mas logo em novembro, Gal precisou interromper o show que tinha uma nova viagem à Inglaterra programada. Aliás, foi nessa viagem que ela se apresentou ao lado de Gilberto Gil na Universidade de Londres, naquele show que acabou virando o disco Live in London. Segundo Roberto Menescal, diretor da Philips naquela época, Gal a Todo Vapor não foi lançado em vinil simplesmente por causa do seu sucesso de público, mas porque a gravadora se impressionou com a qualidade de som das fitas gravadas pelo advogado carioca Jorge Caran. Caran tinha trânsito nos grandes shows da época por causa do seu equipamento de 4 canais, que registrou dezenas de shows históricos. E vale dizer aqui que poucos desses registros viram a luz do dia até hoje. Como Gal a Todo Vapor era um show de Power Trio, foi muito mais fácil de registrar com qualidade de som. 3 noites foram registradas para que se escolhesse os melhores takes. A despretensão era tanta que em 2 delas, quem está nas guitarras nem é o diretor musical do show, Lenny Gordon, mas Pepeu Gomes. Na verdade, a guitarra de Lani no disco só aparece mesmo em Chuva, Suor e Cerveja, Hotel das Estrelas e no clássico de Luiz Gonzaga, Assum Preto, reinterpretada para que a história do pássaro torturado e preso fizesse um novo sentido durante o Brasil da ditadura militar.
Talvez por ignorância, o maldade das pior, furar o zóio do assunto preto pra ele assim cantar melhor, furar o zóio do assunto preto pra ele assim.
Além de microfonias e pequenos desencontros, outra joia da descontração registrada está na reprise de Fruta Gogoia, que simplesmente mostra Gal caindo do banquinho. Ouve só.
Eu sou a chuva que molha, que refresca bem. Eu sou o balanço do trem, carreira de Troia.
Paulinho Lima insistiu para que Gal a Todo Vapor fosse fabricado como um álbum duplo, para que se registrasse o show o mais próximo de como ele acontecia no teatro. Como Gal era uma estrela, a Philips topou. Existe ainda um outro registro do show, um registro em audiovisual, de 40 minutos, feito pelo cineasta Leon Hirschman em reversível de 16mm, um filme nunca montado, mas preservado, até onde a gente sabe e torce, pela Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O disco Gal a Todo Vapor chegou às lojas no final de novembro de 1971, no álbum duplo da Philips, com capa dupla, assinada pelo cenógrafo do show, o Luciano Figueiredo, e também por Oscar Ramos, os mesmos que assinariam as capas de Araçá Azul, de Caetano, e do primeiro LP, de Jardes Macalé. Luciano e Oscar conseguiram transformar em arte gráfica todo o clima poético, utópico, informal e também soturno do conteúdo do disco. Trata-se apenas e tão somente de uma seleção de 14 fotos espalhadas pelas capas, fotos estas de Edson Santos e do cineasta Ivan Cardoso. A maioria parte do show, mas nem todas. A maioria de Gal, mas nem todas. A maioria faz sentido, mas nem todas. Por exemplo, não há foto da banda de apoio, mas há uma foto dos Novos Baianos. A maior parte das imagens tem interferências de palavras e sílabas, à moda do trabalho poético de Wally Salomão. Palavras como sol, ou frases como verde novo, ou então boca microfone, mão violão, ou então o clássico violeto. Na capa, sobre aquele super close dos lábios vermelhos de Gal, as sílabas fá, tal, exatamente como estavam pintadas no chão do palco. Justamente por isso, o disco ficou conhecido também como Fatal Gal a Todo Vapor, embora no rótulo do disco ali, oficialmente, o nome do álbum seja o mesmo do show, Gal a Todo Vapor. Eu perguntei à minha convidada, Roberta Martinelli, a respeito das memórias dela com o disco. Memórias musicais e materiais, né? Objeto gráfico mesmo. Ouve aí a resposta dela.
Eu lembro muito, muito, muito da primeira vez que eu ouvi o disco, né? O Gal a Todo Vapor. Já era um disco, né? Uma gravação, um registro de um momento, e eu cheguei nesse disco, eu acho que a primeira música que me chamou a atenção, porque eu acho que eu ouvia muitos discos da Gal em casa e tinha esse, meus pais tinham bastante esse repertório, mas não esse disco não tinha, esse disco já foi depois, já foi adolescente, quando eu escutei Deu um Rolê, que é a parceria do Moraes com Galvão. E com essa interpretação da Gal, aquilo mexeu muito comigo na época e me levou ao disco todo, ao Gal a Todo Vapor. E para mim, eu acho que veio também, né, a primeira escutada foi de um disco com essa liberdade e com essa Gal, que foi uma Gal que é engraçado, né? Eu, quando fui entrevistar a Gal a primeira vez, ou quando eu fui encontrar com a Gal e em vários shows que eu fui da Gal, eu sempre buscava essa Gal. E eu vejo essa Gal. Ela é muito diferente hoje, mas eu vejo essa Gal a Todo Vapor no palco até hoje. Ela tá lá.
A Fonogram bolou uma campanha de divulgação se baseando na ideia de que aquele seria, abre aspas, o primeiro álbum duplo gravado ao vivo no Brasil. Bom, há pelo menos um exemplo grande de que isso não é verdade. O disco Show em Simonal, de Wilson Simonal, havia sido lançado 4 anos antes pela Odeon e já era um álbum duplo gravado ao vivo no Brasil. Havia outro estranhamento no disco, dessa vez entre aqueles que estiveram no Teresa Raquel assistindo ao show. É o seguinte, os LPs invertiam a ordem correta do roteiro do show. Ou seja, o LP1 trazia o set elétrico e o LP2 trazia o set acústico. seria só um preciosismo, né? Não fosse o detalhe de que em Vapor Barato a banda entra aos poucos durante a música, depois do set acústico solo de Gal Costa, ali no meio do show. E na ordem do vinil, Vapor Barato encerra o disco, encerra o LP 2, o que, como roteiro, evidentemente, não faz muito sentido. Seja como for, com o disco nas lojas, Gal voltou Teresa Raquel para uma nova temporada de Gal a Todo Vapor. Nessa segunda fase, o show começava elétrico, tinha um set acústico no meio e terminava elétrico de novo. Mais adiante, o show ganhou um bloco de marchinhas de carnaval e frevos. Um bloco que costumava botar bicho grilada para brincar dentro do teatro. Gal a Todo Vapor se misturou ao show de Gal Costa de 1972, foi para o Nordeste, para São Paulo, entrou o guitarrista Gabriel Omeara, da banda cearense O Peso, entrou também o pianista Antônio Perna Frois. Em 1972, a grande notícia para a cultura jovem do Brasil não era mais Gal Costa com a sua máscara do mal secreto prateada na testa. Era a volta de Gil e Caetano a tempo de pegar o carnaval de rua na Bahia. Ali, definitivamente, o desenho, o arco da história tropicalista, que começou ali no Festival da TV Record com Alegria, Alegria, encontrava seu ponto final. Gal Costa foi sábia e estratégica, se reinventando mais uma vez. Ela só entrou em estúdio de novo em 1973 para gravar o álbum Índia, que iniciaria uma nova transição em direção à sua fase adulta, em que a areia do Posto 9 era apenas uma boa lembrança. No ano de 1975, aliás, quando o Pier de Ipanema foi desmontado, Gal estava lançando seu álbum Cantar, gravado com João Donato. Aquela já era a Gal da MPB, a Gal Tropical, ou escolha você mesmo o seu termo favorito. Minha última pergunta para Roberta Martinelli foi a respeito desses passos seguintes de Gal Costa, do quanto ela levou consigo a sua fase fatal e do que ela abandonou desses tempos. Ouve só a resposta da Roberta.
E aí a gente fica... A gente, né? E aí a Gal fica um ano sem gravar e quando ela volta com Índia. Em 1973, e eu acho que o Índia, ele traz já uma outra sonoridade, um outro momento da Gal, né? Eu acho que ela deixa de lado essa Gal do trio lá que eu falei, né? Que é o trio Vapor Barato, Deu um Rolê e Pérola Negra, né? Essa Gal psicodélica, essa Gal do palco, essa Gal performer, né? Ela um pouco guarda isso, vai para uma outra escolha de repertório, né? Mas ainda com traços dessa outra, dessa persona no palco, né? Então, tem aquele registro muito forte dela da maior importância, que é uma música numa outra pegada, não tem muito a ver com Gal a Todo Vapor, mas que ela no palco, eu acho que a vivência dela no palco, ela vai carregada dessa vivência e ainda aparece, mesmo na escolha da capa, na escolha da contracapa, nos dribles da censura... Mas menos na porrada, sabe? Menos na porrada.
Lani Gordon foi diagnosticado com um quadro de esquizofrenia e seu estado foi agravado pelo uso de drogas psicodélicas. Ao longo da década de 1970, esse grande nome do tropicalismo foi deixando o mainstream e retornando para a noite. Em 2006, ele reencontrou Gal e o baterista Tuti Moreno. Tuti tocou na versão 72 do show Gal a Todo Vapor, numa apresentação histórica no Centro Cultural Barbican, em Londres. No ano seguinte, Gal participou lindamente do disco Lani Duos, cantando Dindi, acompanhada apenas por Lani na guitarra. Aparentemente, o barato não diminui com o tempo. Pelo contrário, ele só fica mais sublime. A edição original de Gal a Todo Vapor é a de novembro de 1971, em estéreo, capa dupla, gatefold, em papel laminado do lado de fora e fosco dentro da dobra. A segunda edição, do ano seguinte, já nos brinda, entre aspas, com uma frase acrescida na capa. Escrito assim, show gravado ao vivo. Na contracapa, existe uma remissão no repertório para as músicas, em que quem toca guitarra é Pepeu Gomes. Existe uma versão argentina de 1972, lançada pelo selo Trova, com uma capa diferente. Uma capa com Gal sorrindo, com um efeito gráfico amarelo na foto. É um disco simples, só com o set elétrico do show. O set acústico saiu com outro título, o título Gal Costa gravado en vivo, em um LP separado com uma outra capa naquele estilo monocromático. Essas duas prensagens argentinas são mono. Já a edição japonesa do disco, de 1975, é bastante curiosa, com uma capa diferente, com uma foto escolhida entre as imagens da capa interna do disco brasileiro original. Era uma das fotos de Gal, com a famosa máscara de prata na testa, máscara esta que foi apagada e retocada pela Philips japonesa. Esse é um disco simples, com 15 músicas e o repertório selecionando o set elétrico no lado A e o acústico no lado B. Agora, um detalhe curioso é que o lado A termina com Trem das Onze, música de Adoniran Barbosa, que não faz parte do álbum original brasileiro, mas foi lançada no disco com o registro do festival Fono 73. Gal a Todo Vapor não foi exatamente um sucesso comercial, até porque era mais caro do que um disco normal. Mas foi recebido muito bem pela imprensa e foi alimentando uma fama cult com o passar do tempo. Em 1982, ele recebeu sua última reedição em vinil até agora, mas... deixa eu respirar um pouco antes de falar. A Polygram escolheu 11 músicas das 19 e montou um repertório misturando as faixas do jeito que o departamento de marketing achou por bem fazer. A capa virou simples, e essa versão mutilada foi a primeira a ganhar uma edição em fita cassete. Em 1993, o disco foi remasterizado e lançado em CD pela primeira vez dentro da série Colecionador. Isso significa que a capa foi reduzida para que coubesse na arte uma faixa no canto escrita ali, Série Colecionador, uma faixa medonha emporcalhando a arte original. Mas esta edição, pela primeira vez, corrigiu um erro histórico. O set acústico começou a abrir o disco. Como CD, a gente não precisa trocar de lado nem substituir o LP1 pelo LP2, a entrada da banda durante a música Vapor Barato e dali para Dê um Rolê fica finalmente e curiosamente muito mais esclarecida do que no LP original. 24 anos depois do seu primeiro lançamento, Vapor Barato, a música foi usada pelo cineasta Walter Salles como uma metáfora para o exílio voluntário dos jovens brasileiros encurralados pela tragédia econômica do governo de Fernando Collor de Mello. A cena final do seu filme Terra Estrangeira, de 1995, traz um remix de Vapor Barato, sonorizando aquela fotografia preto e branco linda, apresentando a música a uma nova geração. Essa aqui, ó, é a versão de Vapor Barato, de Terra Estrangeira, com um violino novo, que tem a ver com a trama do filme. Se você não assistiu, assista.
Oh, minha honey, baby.
Existem outras edições em compact disc, dali em diante sempre respeitando a ordem correta das músicas, com variações no uso da arte da capa e da contracapa. Ou seja, aumenta aqui, diminui ali, coloca a faixa, tira o sticker, né? Essas coisas. A minha, que eu tenho na minha coleção, é uma capa terrivelmente escaneada, mas sem a frase "show gravado ao vivo" na capa. Por outro lado, não tem a arte da contracapa, nem um encarte decente. É um encarte de uma dobra, com pouquíssimas informações e ainda erros, né? Do tipo chamar Jorge Caran de Jorge Catlan. É, amigo, aí a gente fica cansado, né? Doido para tomar aquele velho navio. Apesar de ser um objeto físico belíssimo e icônico, Gal a Todo Vapor nunca chegou a receber uma reedição caprichada em vinil nessa onda de relançamentos do século XXI. Talvez, quem sabe, os 50 anos desse clássico sejam o empurrãozinho que faltava para a gente poder desbundar mais uma vez. E aqui vamos nós para o desafio semanal de indicar para os nossos exigentes ouvintes um artista novo, artista do século XXI, conectado com o álbum da semana. Neste caso, no caso de Gal a Todo Vapor, o desafio é buscar o espírito inquieto, espírito de sua época mesmo, né, de filtro do seu tempo, a capacidade de olhar o contemporâneo em alguém que também queira costurar passado com o presente e futuro. Mas faça isso em 2021 e não emulando as dunas do Barato de meio século atrás. E me parece que este é exatamente o caso de Josiara, nascida em Juazeiro, terra de João Gilberto, ó, olha lá. Josiara está no circuito desde 2012, mas com suas antenas captando tanta informação, eu diria que é agora que ela está totalmente esclarecendo como ela quer lidar com o popular e com a vanguarda, com a explosão carnavalesca e a sutileza do violão. Escuta aí seu novo single, a música Afetou-me. Esta aqui é Josiara. Vamos agora a algumas das mensagens que vocês enviaram para a gente pelas redes sociais, nas contas R.AlexandreDB no Instagram e no Twitter, e também como comentários na comunidade do Clube Discoteca Básica no Hotmart Sparkle. Essas mensagens são a respeito do episódio 12, o programa sobre o álbum Led Zeppelin 4. O ouvinte Anderson Pires da Silva disse que Led Zeppelin 4, abre aspas, foi o primeiro que ouvi da banda, presente da minha prima Rose. Ela me disse, você está começando a ouvir rock, ouve este, você vai gostar. Não deu outra, só fui tirar a agulha do disco uns 3 meses depois. O André Canário diz que chama de evangelização, olha só, a minha missão de apresentar bandas e artistas para quem ele nunca havia dado atenção merecida e também mostrar o que ele perdeu esses anos todos. Sem falar disso, ele escreve, a parte que eu mais gosto do seu trabalho é quando você torna humano o processo de criação de obras-primas, de bandas que eu sempre enxerguei como divinas. Os Beatles, Stones, Queen, Led Zeppelin. Que poderia ser interpretado como tirar a magia da coisa, na verdade, deixa tudo ainda maior, mais belo e mais próximo. É incrível! Parabéns pelo seu maravilhoso trabalho e que o Discoteca Básica tenha vida longa. Muito obrigado, André, que tenha vida longa mesmo. Terceira mensagem que eu vou ler é do Daniel Martins, que diz assim: foram tantas e inesperadas e inacreditáveis referências ao Senhor dos Anéis, coisa que eu nem imaginava que existia no Led Zeppelin 4, que quando eu cheguei na parte do Eremita, achei que você fosse falar que era o Gandalf. Quase infartei aqui. Ainda bem que eu não falei, né, Daniel? Estamos todos preservados na nossa saúde. O Renato Maia escreveu para comentar a sessão de mensagens do episódio. Ricardo, gostei muito da sua resposta ao comentário do Bruno Ramos no final do episódio. Só para lembrar aqui, para quem não ouviu, o Bruno escreveu para sugerir interatividade e eu respondi ali a respeito dos riscos de perdermos a curadoria humana para os algoritmos. Não podemos deixar isso acontecer, né? Bom, mas segue o Renato. Não fosse a curadoria do podcast, eu jamais entraria em contato com o Lemonade da Beyoncé ou o Canções Praieiras do Dorival Caymmi. Os algoritmos que me entrelaçam jamais permitiriam. O Gabriel Augusto Nocera disse assim: eu tenho certeza que seria este episódio esta semana, quando vi outros veículos de comunicação que tratam de música, comemorando os 50 anos desse disco, nem dei bola, fiquei esperando para ouvir direto da melhor fonte possível. Parabéns pelo trabalho, equipe Discoteca Básica. Por último, o Mauro Dorfman escreveu grande episódio, vários As, né? Grande, assim. Na minha turma, a gente chamava esse disco de LED das Palhas, por causa da foto da capa. Lembro que corria uma teoria, uma lenda, que sugeria que o desenho da capa interna era, na verdade, um braço tomando uma picada. Olha lá, que parece mesmo. Puxa, hein? Brincadeira. Não basta as lendas que a gente apurou, agora a gente descobre mais uma, né? Seja como for, muito obrigado, Mauro, e obrigado a todo mundo que separou um tempinho para escrever para a gente ou sobre a gente pelas redes sociais. E este, senhoras e senhores, foi o antepenúltimo episódio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica. Ajude a gente a tornar o projeto conhecido divulgando nas suas redes, compartilhando com amigos, comentando, atribuindo uma boa nota nas plataformas de streaming. E fique ligado nas minhas redes sociais @alexandredb para saber novidades do programa. Esta semana, por exemplo, tem episódio extra, né? Então não perca. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou Ricardo Alexandre, eu faço a locução e o roteiro, e a pesquisa eu faço junto com o Sérgio Jomori. O Beto Aragão faz a edição, o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Muito obrigado por sua audiência e até segunda-feira que vem, no final da tarde. Até lá!
Tudo certo.
Parasol.